Sejam bem-vindos ao Letras de Gelo e Fogo. Eu sou Daniel Augusto.
E eu sou Pietro Abate.
E hoje falaremos do capítulo Eddard 3 de A Guerra dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor.
Após 4 dias desaparecida, Arya é finalmente encontrada e levada perante o rei para um julgamento por ter atacado Joffrey. Sansa se omite em seu depoimento e isso lhe traz uma trágica consequência. Bom, o capítulo começa com "Encontraram-na, senhor", e só depois de 3 parágrafos, cada um deles com uma linha, recebemos a informação de que se trata de Arya.
Exato, o Ned ele está dormindo e ele é acordado com essa informação, encontraram-na, senhor. Então, esse capítulo a gente vê que ele já é a continuação imediata do anterior, em que a Arya agrediu o Joffrey e fugiu. E aí a gente fica sabendo que passaram-se 4 dias que ela estava desaparecida. Ela sabia que ela fez algo que não devia, que seria punida por isso. E ela fugiu. E a primeira coisa que o Ned pensa, quem a encontrou? Porque existia vários grupos fazendo busca, né, ali da área, tanto dos homens do Ned quanto os homens da rainha. Então o Ned já fica preocupado. Putz, encontraram, mas quem encontrou? Meus homens ou os homens da rainha? E ele recebe a notícia que foi o Jorin, né, o capitão da guarda dele. Então ele já fica meio aliviado. Mas aí o Alyn continua dando a informação que o Jory estava trazendo na área, mas os guardas que estavam no portão do castelo eram Lannister e que a área foi levada até a presença do rei. E o Ned já fica furioso com isso. E diferente da série, é o Eddard que manda chamar a Sansa. Ele dá a ordem pro Alyn para encontrar, chamar a Sansa, né, no quarto dela, vá à procura de Sansa e traga a sala de audiência. Sua versão pode ser necessária. O que que isso mostra? Que o Ned ele não é tão burro como a gente comumente vê ele sendo taxado, né? Porque o que que ele entende? Putz, a Arya já tá tendo uma audiência com o rei. A Sansa é uma testemunha do que aconteceu. O Eddard ouviu o relato dela no dia do incidente. Então ele sabe que a Arya é inocente. Então ele já pede para chamar a Sansa exatamente para já ter essa confirmação da inocência dela. Mas eu acho que o Eddard ainda falha em alguns pontos, principalmente com a Sansa, porque é não combinar o jogo com ela. Putz, beleza. Eu sei que a Sansa sabe o que aconteceu e o seu testemunho é importante. Por que que eu não reforço isso com ela, Sansa? Quando encontrarmos a Arya, eu preciso que você fale pro rei o que aconteceu. Ele não toma essas ações de pai e filha e a gente vai ver mais pra frente que isso tem consequências.
Sim, bem observado. Também vale ressaltar que esse capítulo ele é uma sequência do capítulo anterior, no qual a Arya acaba ferindo o Joffrey, jogando a espada dele no rio, e ainda por cima o Joffrey acaba sendo mordido pelo lobo da Arya. Então, o Joffrey sendo o príncipe, é óbvio que isso não pode ficar impune, e a gente conhecendo a personalidade de Cersei, isso realmente vai ter sérias consequências. Bom, Ned Stark ele não está assim preocupado com as consequências a primeiro momento, ele está domado ali por uma sensação de fúria, ele desceu os degraus da torre submerso numa raiva rubra. Bom, é a primeira vez que vemos Ned nervoso desse jeito, e por ele ser o Senhor do Norte, então cria-se uma expectativa. Como ele vai agir? Tudo que a gente conhece do Ned são em situações comuns. Em seguida, o autor continua alimentando essa expectativa de como que o Ned vai se comportar diante dessa situação. Ele próprio dirigira as buscas durante os primeiros 3 dias e quase não dormira 1 hora desde o desaparecimento de Arya. Naquela manhã, estivera tão desanimado e cansado que quase não conseguira se levantar, mas agora tinha no corpo sua fúria, enchendo de força. Homens o chamaram quando atravessou o pátio do castelo, mas em sua pressa Ned os ignorou. Teria corrido, mas ainda era a mão do rei, e uma mão deve manter a dignidade. Estava consciente dos olhares que o seguiam, das vozes murmuradas que interrogavam sobre o que ele faria.
Muito bom, e esse parágrafo, Pi, ele também mostra pra gente uma dúvida que quando você tá lendo, você já fica, né? Tipo, como assim o Eddard foi acordado falando que encontraram a filha dele? Ele não deveria estar procurando a própria filha? E esse parágrafo responde isso, né? Fala que ele já procurou todos esses 3 primeiros dias, praticamente sem dormir, quando ele teve ali uma horinha de pausa, foi que encontraram a menina. Então, não, o Ned não é um mau pai, não. Ele só estava exausto mesmo depois de procurar por muito tempo.
Exato, a gente viu esse comportamento neste capítulo mesmo e nos outros, que começa a ser contado uma coisa e ao longo da leitura vai sendo explicado. Esse capítulo, por exemplo, ele começa dizendo: encontraram na senhor. E só três parágrafos depois a gente sabe de quem se trata, que é da área.
Aonde está acontecendo isso? Em que local do mapa eles estão? Eles ainda estão perto do Tridente. Eles estão num castelo da família Derry. Castelo de Derry, o nome do castelo. Nome muito criativo. E ele ficaria meio dia de viagem ao sul do Tridente. Por que que eles estão ali? Obviamente, depois do incidente, a área sumiu e tudo mais. A comitiva se instalou nesse castelo e montaram equipes de busca em várias direções para procurar pela filha da mão, que está sumido, né? E aí, é muito interessante eles estarem em Derry, porque lembra que eu comentei em algum episódio anterior que os Derry, eles eram apoiadores dos Targaryen, ou seja, eles lutaram contra o Robert nessa batalha do Tridente que o Robert ganhou. Então, o Robert está ali meio que impondo a sua presença como rei, e o Derry, ele está sobre a paz do rei, ele é obrigado a servir essa hospitalidade, né, ao Robert. Ele faz, né, esse papel que ele tem que fazer, mas ele não quer agradar o rei. Eles têm ali uma inimizade entre eles. Vários irmãos desse Lorde morreram nessa Batalha do Tridente, inclusive. Então, tipo, a comitiva tá ali, hospedada, consumindo comida, bebida desse Lorde, e ele nem gosta dessa galera. Então tá mó climão já. E o rei nota que ele não é bem-vindo ali, né? Ele não é bobo. E quanto mais tempo eles passam ali no castelo, mais vai crescendo essa tensão entre eles.
E o Ned é menos bem-vindo ainda. Tem um momento que ele pergunta: o que significa isso? Seus olhos varreram a sala em busca de rostos amistosos. Sem contar com seus homens, eram muito poucos.
Exato. E por que isso? Como já falou, né, a Arya foi levada ali para o salão de audiência e já estava meio que iniciando um julgamento para ela. E o Ned, ele fica puto porque a intenção dele era resolver ele e o Robert, mas já tinha uma galera na sala de audiência querendo justamente ver qual que vai ser o desfecho desse incidente, né? Qual que vai ser o julgamento do rei. E a esperança do Ned era justamente resolver entre ele e o Robert para não criar muito caso sobre isso. Mas com o salão ali lotado, isso seria impossível. E como você disse, Pi, ele olha todo mundo em volta e não tem ninguém tirando os homens dele, né? Claro, que ele possa ter algum apoio ali que consiga ajudá-lo de alguma forma nessa situação. Mas pelo menos ele agradece que o Jaime Lannister e o Cão de Caça não estão presentes, porque esses com certeza iriam botar fogo ali no julgamento. Eles não se encontram presentes porque eles também estavam liderando buscas atrás da Arya, do Micah, né, e da Loba, enfim. Então, inicia-se o julgamento, né? A rainha acusa a Arya, o Micah e a Lobo Gigante de atacarem o Joffrey. E aí começa um bate-boca das crianças, né? Ah, você me atacou, não sei o quê. O rei já dá um grito, bota a ordem. E ele ordena que a Arya conte primeiro, e em seguida o Joffrey vai relatar a sua versão. Então a Arya conta o que aconteceu, aquilo que a gente viu de fato no capítulo. E em seguida o Joffrey conta a sua versão, claramente alterando os acontecimentos. Na versão do Joffrey, ele estava de boa ali passeando e simplesmente a Arya e o Micah decidiram agredi-lo, né?
Bom, existem algumas maneiras de se referir a alguém sem afabilidade. Bom, então basta, em vez de citar o nome da pessoa, tratá-la por homem ou por mulher. Um exemplo: maldita seja aquela mulher. Ned a amaldiçoou. Silêncio, mulher. Ele a silenciou. E aqui é o Robert falando com a Cersei, né? Maldita seja, Cersei, disse com repugnância. E em outro momento, a mulher Lannister nunca terá esta pele. E também vemos aqui que a Cersei, ela não foi muito benquista pelo Ned e pelo Robert nessas situações, né? Em um momento, o Robert até chega a dizer: maldita seja a Cersei, disse com repugnância. O mesmo tratamento que anteriormente foi dito pelo Ned Stark: maldita seja aquela mulher, Ned amaldiçoou. Então, uma forma de trazer bastante carga negativa em relação à pessoa, primeiro, nem dizendo o próprio nome dela, né? Tratando-a por mulher apenas. e acompanhado ainda do Maldita.
E eu acho que tem um agravante ainda, porque não é só. Ah, eles não estão dizendo o nome dela, eles não estão dizendo também o título. Ela é uma pessoa importantíssima pro reino, ela é a rainha. Até o título dela é esquecido, né?
Não, sua colocação foi perfeita, Daniel.
É, e aí o julgamento está rolando, o rei não sabe muito o que fazer, né? O Joffrey fala uma coisa, a Arya fala outra, a Cersei tá ali botando fogo, querendo que a Arya seja punida de qualquer forma, e até o rei fala: você quer que eu bata na menina? Tipo, meu, não tem o que eu fazer nessa situação, não consigo chegar nessa conclusão. E aí o Eddard entra, né? Porque, como a gente já adiantou, ele mandou chamar a Sansa. Porque ele sabia da versão da Sansa que testemunha os acontecimentos e saberia que o seu depoimento ali no julgamento seria importante. É, então a Sansa se aproxima, fica perante o rei, né? Porém, ela se omite completamente. Ela diz que ela não lembra dos acontecimentos.
O que não é nada plausível. A gente sabe que ela tinha bebido um pouco de vinho, mas não o suficiente para fazer com que ela esquecesse dos acontecimentos. Não faz tanto tempo assim que isso aconteceu, mas pelo menos foi simplesmente uma omissão. Enquanto na série é pior, ela mente sobre os acontecimentos. Ela dá uma versão que prejudica ainda mais a causa da Arya.
É, exato, né? Aqui a Sansa tá numa sinuca. Ela vai defender a irmã contra o príncipe prometido dela, ou vai ficar a favor do príncipe e acabar ferrando a sua irmã? É complicado.
Exato, ela tá numa péssima situação. A omissão é até algo que a gente consegue compreender. Foi uma traição, sim, com a irmã, com a família dela, mas a gente tem que dar um desconto também pra Sansa nesse caso.
Pois é. E é legal que a Arya fica indignada com isso. Ela vai para cima da Sansa, começa a agredir a Sansa. O Ned precisa separar as duas. E aí até a Cersei comenta: olha só como é selvagem, como é bruta essa menina.
Sim, e o interessante é que foi utilizado literalmente na série as mesmas palavras, assim, não teve uma vírgula de diferente.
Verdade. E aí então. O rei se decide que não haverá punição para Arya, mas que o Ned deve educar a menina, assim como ele vai educar o Joffrey, né? E aí a rainha, que ainda quer continuar botando fogo na situação, ela lembra que o lobo também atacou o Joffrey. E ela até comenta, né? Ah, ele vai ficar com cicatriz nos braços pro resto da vida. E o Robert já dá alguma patada nela. Ele fala: que fique. E aí a rainha oferece 100 dragões de ouro para quem conseguir capturar a loba e dar a pele da loba para ela. 100 dragões de ouro. Eu lembro que a gente comentou lá no capítulo da Catelyn que ela havia comentado que alguns veados de prata valia muito pela vida do Bran. E eu até falei que não fazia sentido. Aqui a rainha está oferecendo 100 dragões de ouro. Isso é uma quantidade absurda de grana no contexto de Westeros.
Ela prometeu, se ela vai pagar de fato, isso aí já é outra história, né?
Pois é, o rei até fala que vai tirar do bolso dela, que não vai tirar da coroa essa grana aí, não.
Eu imagino que é muito dinheiro.
E aí a rainha ainda dá uma provocada no Robert, né? Ela fala: o meu marido de antigamente teria saído correndo para me servir essa pele aí. Meio que querendo, como posso dizer, obrigar ele a agir, porque ela tá falando isso na frente de todo mundo que tá testemunhando esse julgamento, como uma forma de provocar o Robert a agir mesmo, né? Aí o Jory fala: ah, mas a loba não foi encontrada, encontramos só a Arya. E a rainha joga aquela bomba. Ela fala: mas temos um outro lobo presente. E é legal que todo mundo do salão para pensar sobre o que ela tava tentando dizer, e até o próprio leitor, porque você fica: como assim? Temos um outro lobo. Ela tá falando da Lady, da loba da Sansa. E a Sansa é a última a entender isso. Ou seja, a rainha tá querendo que matem a loba da Sansa. E é até legal que a Arya, ela começa a defender a Lady, falando que a Lady não fez nada, que a Lady era boazinha. Ela começa a defender mais do que a própria Sansa, que só fica em choque ali, começando a chorar, né? E aí o Ned, ele tenta dissuadir o Robert disso. Porque o Robert fala: ah, realmente o lobo é muito perigoso. Não, Concordo com você, mulher. Se isso vai fazer você ficar quieta, então tá bom, que matem o lobo. E o Ned não consegue dissuadir o rei novamente. Ele até, quando vê que não vai ter escapatória, ele fala pro rei, não, então faz você mesmo. Vai lá você matar. Também provocando o rei a agir. E por que isso? Porque tem toda aquela história que ele conta pro Bran, né? Ah, se o homem que dá a sentença deve brandir a espada, né? Porque se ele não conseguir matar aquele homem, talvez ele consiga viver. É meio que isso que ele tá fazendo ali com o rei. Putz, será que ele vai conseguir matar a loba? Se ele não conseguir, é porque talvez ela mereça viver. Eles sabem que a loba é inocente. Ela tá morrendo ali de forma injusta, né? Ele tem esse tato de entender que o rei talvez não consiga fazer essa execução. Mas o rei só dá uma olhada para ele e diz que não vai fazê-lo, né? Inclusive a rainha já até manda o chamar o magistrado do rei, o Alistair Ealing Payne. E aí o Ned fala: não, não vai ser você, não vai ser o Ealing Payne que vai matar. Se é para ser cumprido, quem vai cumprir sou eu. E até a rainha fala: mas isso é algum truque? Você tá querendo fugir a loba, tal, não sei o quê, fazer a loba escapar? O Ned: não, ela pertence ao norte, ela merece mais do que um executor, né? Se não me engano, até no original ele fala carniceiro e não executor, mas aqui na tradução ficou como executor. E é até interessante que o Martin, ele não entra no detalhe dessa execução. Ele tem uma passagem muito breve dessa situação. O Ned olha para o Lady, né? Fala que ele nunca pensou muito no nome que os filhos deram aos lobos.
E nesse trecho eu encontrei uma forma de ênfase através da repetição da pergunta. Então o autor ele utiliza esse recurso para ressaltar, para salientar a resposta de Ned. Então ele repete a pergunta, só que de uma forma imperativa positiva. A pergunta: toda essa distância? Perguntou Jorah espantado. Toda essa distância, Ned afirmou. A mulher Lannister nunca terá esta pele. E aí a gente vê toda a personalidade do Stark, afinal de contas ele é o Senhor do Norte. Ele peitou diante de todos o rei e a própria rainha, mesmo ele sabendo que a rainha pudesse estar envolvida ali, até mesmo na morte de Jon Arryn. Também teve a questão do Bran, só que isso ainda não é de conhecimento dele, né? A Catelyn levantou essa suspeita, lembrando que ela está navegando atualmente para se encontrar com o Ned e revelar para ele as descobertas recentes.
Boa, por que dessa pergunta e essa reafirmação, né? Porque o Ned, depois que ele mata o Wade, ele pede pro Jorah escolher quatro homens que vão levar o Wade até o Winterfell para ela ser enterrada lá. Exatamente como uma forma de não permitir que a rainha fique com a pele dela, né?
Sim, é um tratamento muito importante para uma loba, né? Se fosse levado um homem, por exemplo, até mesmo seria uma grande mão de obra, porque eles já estavam bem distantes do norte. Mas ele leva quatro, né? Guardas, quatro homens dele, para como se fosse um cortejo, né? Então isso demonstra que ele realmente quer evitar que a Cersei coloque as mãos no lobo.
Sim, exato. O Ned não é bobo, né? Ele sabe que se a rainha começa a andar por aí com a pele de um lobo, é uma forma, querendo ou não, de humilhar os Starks, né? E tipo, eu prevaleci sobre vocês.
Sim, seria uma grande chacota, né? Após a resistência que o Ned teve ali no salão, ele peitou, ele conseguiu, na verdade, ser contraditório à rainha e não acatou o que ela estava querendo, né? E ela encontraria a maneira de causar chacota e de mostrar que ela saiu por cima, que ela saiu vitoriosa. Muito bem observado.
E aí, quando o Ned ele tá voltando para sua torre para enfim descansar, ele cruza com o cão de caça chegando, né, no pátio ali. E atrás do na garupa do cavalo, né, tá um corpo enrolado, né, num manto todo ensanguentado. E a primeira coisa que o Ned pensa é que seria a Nymeria, e ele já pensa: putz, o que que eu vou falar para Arya? Já não bastou a Lady pagar a conta, ainda encontraram a Nymeria também, né? Mas aí ele, ao se aproximar, ele percebe que na verdade não é a loba, é o Micah, o filho do açougueiro. E aí ele percebe que o corpo do Micah tá com um corte quase cortando ele ao meio, né, entre o pescoço e o ombro, um golpe de cima. E isso mostra que o cão de caça sequer desceu do cavalo, né, para dar esse golpe. E até ele fala: ah, você o matou sem descer do cavalo, uma forma desonrosa. E o cão de caça ainda responde: ele correu, mas não rápido demais.
Sim, e o cão de caça, ele tem essa aura de crueldade. Só que pela primeira vez na história, ele comprova que faz jus à sua reputação. É um ato, além de não honroso, muito vil, traiçoeiro, né? É um golpe baixo, digamos assim. Mesmo alguns dos piores bandidos, eles têm seus códigos de conduta. E muitos deles não matam pelas costas. E o cão de caça, ele não tem nenhum poder contra isso.
Não, lembrando que o Mike era uma criança inocente, porque a gente sabe o que de fato aconteceu. O Mike não cometeu nenhum crime ali com o Joffrey. Ele estava simplesmente brincando com a Arya a pedido dela e não teve julgamento. O cão de caça simplesmente chegou e matou o menino, porque ele decidiu, simples assim.
É, no texto, pelo menos, não mostra que a Cersei mandou matar o menino. Existe também essa possibilidade, mas pode ser que apenas o cão de caça deliberou realmente matá-lo, porque sim.
É isso, né? Ele é uma pessoa comum. Ele não tem privilégios. Ninguém iria matar a Arya, por exemplo, que é a filha do Mão. Ela foi levada a julgamento. Já o povo comum não teve esse julgamento. Encerra-se o capítulo com essa resposta do cão de caça, né? De que o Micah correu, mas não muito rápido. Bom, vamos agora ao quadro Tiradas. Como eu havia adiantado no capítulo anterior, eu teria nesse capítulo uma tirada do Renly, né? O que acontece? Quando o Joffrey tá narrando ali o que aconteceu, ele fala que ele foi atacado pela Arya, a Arya tomou a espada dele, jogou a espada no rio. O Renly começa a gargalhar ali no salão. Então imagina, o maior clima sério ali acontecendo no julgamento, todo mundo prestando atenção e o Renly começa a gargalhar. E o rei já fica irritado de início, né? Ele dá uma ordem ali por Barristan Selmy, né, o comandante da Guarda Real, e fala: "Sr. Barristan, escolte meu irmão para fora desta sala antes que ele se engasgue." Lord Renly abafou o riso. "Meu irmão é demasiado bondoso. Eu consigo encontrar a porta sozinho." Fez uma reverência a Joffrey. "Talvez mais tarde tenha a oportunidade de me contar como foi que uma menina de 9 anos, do tamanho de um rato d'água, conseguiu desarmá-lo com um pau de vassoura e atirar sua espada ao rio." Quando a porta se fechava atrás dele, Ned o ouviu dizer "dente de leão" e soltar uma gargalhada. Ele saiu já esnobando o Joffrey e ainda lá fora do salão ainda tava tipo: "Mano, olha o nome que ele deu pra espada, dente de leão, kkkkk." E sai rachando o bico.
E outra coisa, rato d'água, eu não sei se seria uma forma muito respeitosa de se referir à filha do Senhor do Norte, né? Mas que o cara seja zombeteiro, enfim, talvez não seja pejorativo um rato, eu tô tentando entender isso. Porque a gente sabe que tem ratos na cidade e isso é visto como algo extremamente negativo, né? Então, talvez o rato d'água seja algo limpo, seja algo do campo, não sei, tá? O que que você acha, Daniel?
Não, verdade, você colocou isso aqui no roteiro, eu fiquei até pensando, putz, realmente, né, o que é um rato d'água? Eu pensei ali num castor, né, num momento, nossa, a área do tamanho de um castor, sei lá. Aí eu fui olhar no original, Pi, e ele tá como wet rat, ou seja, rato molhado. Eu não concordo, essa tradução aí de rato d'água ficou meio estranha mesmo.
É, de qualquer forma, tudo que envolva rato eu acho um pouco pejorativo e, sei lá, não faz muito sentido chamar a filha de um lorde disso. E o Renly, ele tem um excelente bom humor. A gente vê que no capítulo anterior da Sansa, ele troca várias piadas com Barristan, chama ele de Barristan ousado. Lembrando que Barristan é um dos cavaleiros mais renomados de Westeros. E naquela ocasião ele estava sorridente, cheio de gracejos, e aqui numa situação extremamente séria, um clima pesado, ele tem o comportamento igual. Então é um fanfarrão, né? O Renly lembra um pouco o Robert, que tem um senso de humor muito aguçado, porém o Renly ele parece ser até mais expansivo, até mais zombeteiro do que o próprio Robert. Essa é a primeira impressão, pelo menos. Bom, e vamos ao quadro Poesias de Gelo e Fogo. Bom, para esse momento eu selecionei a morte da Lady e como isso é encarado pelo Ned, especificamente o momento em que ele opta por não deixar que um carrasco ceife a vida da lobinha. Lembrando que não foi ela que mordeu Joffrey, foi a outra loba, a loba da Arya. porém acabou sobrando para ela. Então vamos lá. Mande chamar Eileen Payne. Não, disse Ned. Jory, leve as meninas para os quartos e me traga gelo. As palavras tinham o gosto da bilis na garganta, mas ele as forçou a sair. Se tem de ser feito, eu o farei. Cersei Lannister olhou com suspeita. Você, Stark? Isso é algum truque? Por que faria uma coisa dessas? Todos o olhavam, mas era o olhar de Sansa que cortava. Ela pertence ao norte, merece mais que um carrasco. Saiu da sala com os olhos ardendo e os lamentos da filha ecoando em seus ouvidos. E encontrou a cria de lobo gigante onde a tinham acorrentado. Ned sentou-se ao seu lado por um momento. Lady, disse, saboreando o nome. Nunca prestara grande atenção aos nomes que as crianças tinham escolhido, mas olhando-a, agora compreendeu que Sansa tinha escolhido bem. Era a menor da ninhada, a mais bonita, mais gentil e confiante. A loba o olhou com brilhantes olhos dourados e ele afagou-lhe os espessos pelos cinzentos. Pouco tempo depois, Jory trouxe-lhe gelo. Quando acabou, disse: Escolha quatro homens e ordene que transportem o corpo para o norte. Enterrem-na em Winterfell. Eu resolvi ler essa passagem porque ela é recheada aqui de termos que nos fazem imaginar a situação e nos colocar na pele de Ned Stark nessa difícil situação, apesar de que ele não está executando uma pessoa, mas por todo o significado que isso traz. Essa é a primeira derrota que o Norte, que os Stark sofrem perante a Casa Lannister, porque o Ned Stark ele já tinha suas desconfianças em relação aos Lannister, como já foi citado aqui neste capítulo e em outros. E nesse momento específico, ele precisou ceder, ele precisou de fato executar a Lobinha. Seria uma afronta muito grave caso ele libertasse a loba ou tentasse algo do tipo. Então ele diz o nome dela e saboreia o nome. Olha ali com respeito para aquela criatura, afinal de contas, também é um símbolo dos Stark, né? E muito elegantemente, o autor ele pula a parte na qual ele vai enterrar gelo, ali provavelmente na nuca da loba, e ele passa pro momento seguinte: enterrem-na em Winterfell. Então, é uma passagem aí muito bonita e que nos traz o peso de uma execução, embora não tenha sido de nenhuma pessoa, mas por todo o simbolismo que isso traz. Bom, capítulo bem curtinho, Daniel. A gente até conseguiu trazer bastante conteúdo aqui para o podcast, esmiuçando mesmo, porque ele é bem concentrado, ele tem bastante informação, bastante coisa acontecendo, mas são, se eu não me engano, 3 ou 3 páginas e meia. Eu gosto desse tipo de capítulo, sabe? Capítulos que não tem um excesso de coisas acontecendo, porque isso acaba deixando a sua mente muito concentrada ali nas coisas e acaba ficando um pouco pesado. Bom, então esses capítulos curtos eu gosto bastante deles, nada contra os capítulos grandes, também tem suas virtudes. E a gente não sente que está faltando alguma coisa, que o autor está sendo relapso ou negligente. É como se fosse um suco de laranja extremamente concentrado ali em um copo, mas se a gente diluir, a gente faz uma jarra enorme. Então é isso, gostei bastante do capítulo. Daniel, e você, o que que acha?
Eu gosto desse capítulo, ele é totalmente fora do padrão desse livro e dos demais, porque ele é meio que com uma continuação direta, né? A gente teve o capítulo da Sansa e agora vem um capítulo do Eddard na continuação do incidente, né? Do capítulo anterior. E já para trazer essa resolução, faz sentido sim ter essa sequência, apesar de não ser um hábito do Martin, porque como o período de tempo que a Arya ficou sumida é muito curto, não dá para colocar um outro capítulo aqui no meio e depois voltar para 4 dias depois do que aconteceu. Assim como o Eddard é um cara prático, eu vejo esse capítulo como muito prático. Encontraram a menina, levaram para o julgamento, teve execução, acabou o capítulo. Como você bem disse, não é porque ele é pequeno que ele tem pouca informação. A gente vê aqui toda a questão da personalidade da Cersei, a treta entre os Starks e os Lannisters, a gente tem o Micah sendo morto injustamente, a gente tem a Lady sendo morta injustamente, a gente tem toda essa honra do Ned, toda essa inteligência dele de não deixar a rainha sair vitoriosa, né? Apesar de ele ter que sacrificar a loba, A gente tem mais uma pincelada de quem é o Renly, que é mais.
O Robert, com aquele jeitão dele também, bastante enfezado, bastante bravo por estar naquele local, não querendo entrar em qualquer local, menos ali.
Verdade, a gente tem também esse castelo dos Derry que eu comentei durante o capítulo. São coisas novas que vai trazendo muita informação pra gente. Então não é porque o capítulo é pequeno que ele tem pouco conteúdo agregável, né?
Perfeitamente. Então, o capítulo foi pequeno, mas a nota vai ser grandona. Eu dou uma nota 10, Daniel.
Ah, é 10. Não tem como ser diferente disso.
Show. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @pietro.abateluiz.
Arroba Augusto com dois T's ponto Daniel.
E o site letrasdegelofogo.com.